Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
Olá, investidores, sejam todos muito bem-vindos. Essa é mais uma Morning Call aqui do Suno Notícias. Um ótimo dia para todos vocês que nos assistem pelo YouTube, ao vivo ou depois, e a todos que nos ouvem pelas plataformas de podcast. Eu sou Gregory Prudenciano, editor multimídia, e tenho o prazer de passar os próximos minutos com você, olhando para frente, tentando entender o que deve fazer preço nesta terça-feira, dia 26 de abril de 2022. E olha, a gente começa com uma boa notícia terça-feira aqui, porque voltamos a ter um mapa do Tesouro muito importante. É o Boletim Focus, que deu uma sumida por 4 semanas por conta da greve dos funcionários do Banco Central, que começou lá em 1º de abril, né? Antes da greve, já houve uma operação padrão que paralisou e atrasou algumas divulgações do Boletim Focus. Agora nós temos a volta do Boletim Focus. Eles publicaram as últimas 4 edições. A gente já abre a nossa Morning Call olhando para esse relatório importante no mercado, que é divulgado todas as segundas-feiras pelo Banco Central. Agora está normalizando, deve voltar a ser publicado toda segunda-feira. É o que o mercado vai esperando. A gente também fala dos balanços que estão sendo divulgados. Agora cedo já teve um bem importante, que é Santander Brasil. E veio numerão, hein? Já vamos falar um pouco desses números. Também das expectativas para os balanços que serão divulgados ao longo, aliás, que serão divulgados depois do pregão, tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos, tá? Só empresona grande. E o mercado continua também focado na política monetária dos Estados Unidos e nos lockdowns que estão sendo colocados em andamento lá na China. Lembra que isso ontem, história de lockdown na China, desaceleração e tal, derrubou em 10% o minério de ferro e também em 4% os preços do petróleo. O que será que vai ser de nós hoje, nesta terça-feira? Sejam muito bem-vindos, já chega sentando o dedo no like. Se você ainda não está inscrito ou inscrita no nosso canal, está perdendo tempo, hein? Se inscreve aqui, a mesma coisa para vocês que nos acompanham pelas plataformas de podcast. Você pode deixar o like e seguir o nosso perfil. E agora, claro, pegar a lupinha. Cadê minha lupinha? Pegar a lupinha, ficar bem atento, que começa o nosso noticiário, a nossa Morning Call do Suno Notícias. Começa agora. Bom, investidores, já começamos a nossa Morning Call olhando para o Boletim Focus, muito importante, tá? Esse Boletim Focus é ainda mais importante porque nós estamos há semanas sem Boletim Focus. Para você que não sabe do que se trata, o Boletim Focus ou Relatório Focus de Mercado é um documento divulgado toda segunda-feira, às 8 horas e 25 minutos da manhã, pelo Banco Central. Eles coletam projeções para os principais indicadores macroeconômicos junto às principais instituições financeiras aqui do Brasil e também estrangeiras que atuam no Brasil, tá? Eles pegam as projeções dessas empresas e condensam num grande levantamento e divulgam esse relatório com as medianas do mercado. Como ele é semanal, a gente consegue ter, por meio da divulgação dos boletins Focus, um andamento das projeções, das expectativas do mercado para esses que são os principais números. Isso também importa para a autoridade monetária na hora de decidir o que fazer com a taxa de juros, tá? E isso ajuda a gente a entender um pouco também sobre a alocação de recursos por parte dos investidores, tá? O Boletim Focus é um guia extremamente importante para o nosso mercado. Nós ficamos semanas sem o Boletim Focus por conta da greve dos funcionários do Banco Central, que deram, assim, uma trégua de 2 semanas, voltaram a trabalhar ainda com operação padrão, mas estão ali, né, tirando o trampo que ficou travado das últimas semanas, tá? Então, rapidamente, nós já temos aqui o Boletim Focus divulgado agora há pouco pelo Banco Central. E vamos aos números, claro, né? Deixa eu dar um zoom maior para vocês que nos acompanham pelo YouTube aqui, beleza? Vamos embora, ó, IPCA, né? 4 semanas atrás, a mediana do mercado era de um IPCA em 2022 de 6,86%. Já bem acima, não só do centro da meta para esse ano, que é de 13,5%, mas também do teto, que é de 5%. 4 semanas atrás, já era 6,86%. Na semana passada, a mediana das projeções era de um IPCA terminando o ano em 7,46%, e hoje a mediana do mercado é de 7,65%. Esta é a 15ª semana seguida em que a mediana do mercado para a inflação nesse ano sobe. E considerando as apostas coletadas nos últimos 5 dias úteis, a mediana é ainda maior, de 7,72%. Para 2023, nós também tivemos uma alta, e aqui é a terceira alta consecutiva, porque 4 semanas atrás o mercado acreditava em IPCA terminando o ano que vem em 3,80%, na semana passada era 3,91%, hoje a mediana do mercado já está em 4%, também acima do centro da meta, que para o ano que vem é de 3,25%. As projeções para o PIB neste ano de 2022 também subiram, tá? Pela quarta semana consecutiva. 4 semanas atrás, o mercado acreditava que o PIB fosse crescer 0,5% neste ano. A projeção mediana para a semana passada era de 0,56% e a mediana para hoje de 0,65%. O movimento inverso se vê nas projeções para o crescimento da economia brasileira em 2023. 1,30% era a mediana de 4 semanas atrás, 1,12% era a mediana da semana passada, agora a aposta intermediária é de 1%. A projeção para câmbio caiu em relação ao fim de 2022 e de 2023. Na semana passada, o mercado apostava que o dólar ia terminar este ano aos R$ 5,10. Agora, a projeção mediana é de 5%, R$ 5, tá? Os mesmos R$ 5 são a projeção para o fim de 2023, projeção de estabilidade do dólar ante o real, portanto, durante entre o fim desse ano e o fim de 2023, tá? Já as projeções para a Selic subiram para este ano, tá? 4 semanas atrás, o mercado acreditava que a Selic fosse terminar 2022 em 13%. A mediana já era de 13,05% na semana passada, agora 13,25%, segunda semana consecutiva de alta. O mercado acredita que a nossa taxa básica de juros no fim deste ano vai ser de 13,25%, ou seja, já aposta numa alta desse um ponto percentual que já está dado para a reunião do Copom, que vai acontecer na semana que vem, e acredita em mais ajustes mais adiante, talvez mais um ajuste de 0,5% ou mais duas altas de 0,25 ponto percentual. Essa é a mediana do mercado, tá? Já a mediana da Selic para o fim do ano que vem manteve-se a mesma nas últimas 4 semanas, 9%. Perfeito? Temos aqui esse resumo. Então, o mercado acredita em mais inflação, o mercado acredita em mais PIB para esse ano e em menos PIB para o ano que vem. O mercado acredita que o dólar vai ficar mais baixo do que ele acreditava anteriormente, aos R$ 5,00, e acredita que a nossa taxa básica de juros vai ficar mais alta do que se acreditava daqui por diante. Então, o mercado acredita que a inflação vai continuar a subir, que o Banco Central vai ter que subir a Selic além disso, mas que o PIB vai ter um crescimento ainda módico, né? Um pouquinho melhor também, beleza? Galera, vamos começar a falar de bolsa. Muito obrigado a todos pela audiência. Sentem o dedo no like aqui. Deixa eu dar o bom dia para a galera aqui, ó. Elisa Murai chegou cedo hoje, mais de meia hora antes. Obrigado, Elisa, pela sua participação aqui. Elisa, que nos acompanha de Sorriso, no Mato Grosso. João Coelho deixando os comentários dele aqui também, da Terra do Sol, Fortaleza, Ceará. Grande abraço a Fortaleza, o João também. O Diego Fernandes já sentou o dedo no like. Façam com ele assim, como Eloy José Bete. O Pedro Costruba também, deixo sempre o seu nome, né, Pedro? Rafael Miranda deixando o bom dia dele também. O Marcos Mesquita, o Edilson César, quem mais? A Janete, Bena Rocha todos os dias, o Arilson, Rafael Silva, Márcia, Satomi, a Lívia, o Alex Amoroso, o Bruno Henrique, investidor mão de vaca, falando que essa semana tá tensa. E o Renato, ou melhor, a Renata Vilela, está preocupada com essa projeção de inflação. Galera, quero saber de vocês, inclusive, o que vocês estão acreditando para o Ibovespa, tá? Lembrando que nós viemos ontem, né, de um Ibovespa em queda de 0,35%. Ele terminou o pregão da segunda-feira no 110.685 pontos e com a queda de ontem, o nosso índice de referência na B3 chegou a 6 quedas consecutivas, algo que não acontecia não acontecia fazia 15 meses, tá? A questão é, se chegar a 7 quedas no pregão desta terça-feira, a gente vai ter a pior sequência do Ibovespa, né? Uma sequência de 7 quedas, algo que não acontece desde 2016. E aí eu quero saber de você que nos assiste agora ao vivo pelo YouTube, o que você acha? Você acha que o Ibovespa vai de fato engatar 7 quedas consecutivas? Tem a nossa enquete aqui. Para você, o Ibovespa vai chegar a 7 quedas seguidas com o pregão de hoje? Até o momento, 72% acham que sim, 28% acham que não. Eu vou deixar a enquete rolando aqui no finzinho da nossa conversa. A gente volta para conferir o humor de vocês, as apostas de vocês para o Ibovespa. Falam, vão votando, tá? Ontem o dólar subiu mais uma vez também, 1,47%. Terminou o dia aos R$4,87 e FIX caiu 0,18%, tá? A gente continua, investidores, com foco aqui na compra do Twitter quando a gente olha para o exterior, né? Para você que dormiu demais aqui, se perdeu no noticiário ontem, nós temos essa notícia importante, né? O Elon Musk, o homem mais rico do mundo, comprou o Twitter numa operação de US$44 bilhões. Ele comprou cada ação a US$54.20. Como ele disse que já era a oferta final, né? A melhor oferta que ele podia fazer. Se enrolou por algumas semanas essa situação e ontem houve a confirmação do Conselho de Administração do Twitter. A empresa deve passar totalmente ao controle do Elon Musk. Ele vai comprar todas as ações e assim o Twitter deixará de ser uma empresa de capital aberto. Vai passar a ser uma empresa de capital fechado. Não vai ter mais ações negociadas nas bolsas americanas. E é um movimento importante, né, com mudanças que podem mexer muito com esse mundo das redes sociais. O Twitter é uma rede social muito importante, que nunca se tornou uma empresa gigantesca como seus concorrentes Google e Facebook, né? É o caso da Meta Platforms, que hoje é a holding que controla o Facebook, mas é uma rede social muito importante. O Elon Musk já tem dito que ele entende o Facebook, o Twitter, como uma plataforma de liberdade de expressão irrestrita, né? Tudo começou com uma irritação com as políticas internas da empresa, com uma enquete feita aos seus seguidores no próprio Twitter, e agora já temos a confirmação, o Twitter passa para as mãos do homem mais rico do mundo, Elon Musk, o novo proprietário da rede social, tá bom? Isso continua no foco, ontem as ações do Twitter reagiram bem a esta notícia. Olhando ainda para o Ibovespa hoje, galera, antes de falar de internacional, queria falar dos números do Santander Brasil, que foram divulgados agora cedo, tá? Primeiro grande banco a divulgar os seus números. E olha, o lucro gerencial no primeiro trimestre de 2022 de R$4 bilhões. R$4 bilhões. Leio para vocês. O Banco Santander apurou um lucro líquido de R$3,946 bilhões no primeiro trimestre de 2022, uma alta de 40% em relação ao mesmo período do ano passado. Em termos ajustados, o banco registrou R$4 bilhões de lucro gerencial, uma alta de 1,3%. Então, lucro gerencial 4,005, lucro líquido 3,946. No caso do lucro líquido, uma alta de 40%. No caso do lucro gerencial, uma alta bem mais modesta de 1,3%. Tá? Segundo o balanço do Santander, o resultado operacional foi de R$5,210 bilhões nos primeiros três meses, uma queda de 19% em relação ao primeiro trimestre de 2021. A receita com prestação de serviços e tarifas bancárias cresceu 5,7% na comparação anual e chegou a R$4,617 bilhões. Quem mais subiu ali foi o faturamento de crédito, de 30,9% de alta em relação ao primeiro tri de 2021. A carteira de crédito do Santander Brasil chegou a 455 bilhões, R$166 milhões, uma alta de 7,2%. Segundo o Santander, os segmentos de pessoa física e pequenas e médias empresas apresentaram um crescimento de 19% e 12,2%. Pessoa física subiu 19%, pequenas e médias empresas alta de 12,2%. Já o segmento de grandes empresas teve uma retração de 10,8% atribuída à variação cambial do período e menores renovações de operações. Nos cartões, o Santander Brasil cita que segue com uma estratégia de aquisição de clientes com o melhor perfil de risco e destaca que o primeiro trimestre de 2022 seguiu com 95% das novas aquisições direcionadas para clientes que já são correntistas. Tá? E escreveram, alcançamos um destacado desempenho no primeiro trimestre de 2022 com faturamento total acumulado no período de 82,2 bilhões de reais, o que equivale a um crescimento de 25% no ano. O faturamento de crédito cresceu 31%, atingindo 56 bilhões de reais. E, adicionalmente, atingimos nesse trimestre 1 bilhão de transações de crédito e de débito, uma alta de 42% no comparativo anual. Tá? Esses são os números principais do Santander Brasil, primeiro bancão aqui a divulgar os seus números. Tá? A gente tem que prestar atenção nisso, lupinha neles aqui, porque a gente vai prestar atenção no que vão acontecer com o que vai acontecer com as ações do Santander Brasil. Tá? Mas não só de Santander Brasil, se vive o noticiário corporativo. Destaco aqui informações importantes sobre Neo Energia, que anunciou o pagamento de 642 milhões de reais em dividendos. Está aqui no nosso site, suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias. Tá? Houve na Assembleia Geral Ordinária da Neo Energia a aprovação desse pagamento de 642 milhões de reais em dividendos. Tá? O valor por ação vai ser de 52 centavos, quase 53, né? 0,5291. Eles serão pagos até o fim do exercício de 2022 e ainda não há data definida. Temos também dados desse tipo sobre a Unidas, tá? Que anunciou o pagamento de 51,2 milhões de reais em dividendos. 51 milhões e 200 mil reais também foi aprovado ontem pelo Conselho de Administração da Unidas. Os proventos, nesse caso, vão ser pagos no dia 9 de maio. A remuneração por papel da Unidas será de 10 centavos. Quem vai ter direito serão os acionistas com posição até o final do pregão, no dia 28 de abril. A partir do dia 29, as ações vão ser negociadas sem direito aos dividendos. Mais destaques, Minerva anunciou que vai pagar 200 milhões de reais em dividendos. A galera está pagando dividendos. Tem pessoal falando que esse ano vai ser um ano bom de dividendos de fato. Tá? Confirmação feita ontem pela Minerva também. A empresa aprovou o pagamento na sua Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. O valor dos proventos por ação vai ser de 34 centavos, tá? 0,3423. O pagamento está marcado para ser feito no dia 9 de maio e vai poder receber quem estiver posicionado em Minerva até o fim do pregão de 27 de abril. A partir do dia 28, as ações da Minerva BIF3 serão negociadas sem direito aos dividendos, ok? Mais um destaque do mundo corporativo hoje, Petrobras. A produção de petróleo e gás subiu 1,9% no mês de março, segundo a Agência Nacional do Petróleo, tá? Em março, nós tivemos a produção de 2,75 milhões de barris de óleo equivalente por dia. A média do primeiro trimestre ficou em 2,76 milhões de barris de petróleo equivalente por dia, tá? Basicamente a mesma coisa do período de 2021, uma alta de março em relação a fevereiro de 1,9 na comparação primeiro trimestre de 2021 com o primeiro, aliás, de 22 com o primeiro trimestre, basicamente a mesma coisa, tá bom? Vamos ver se haverá impacto nas ações da Petrobras hoje, tá? Lembrando que aqui no nosso site a gente também tem mais destaques do que está acontecendo no mundo corporativo aqui no Brasil e lá fora. Ó, já temos notícia do mercado internacional. Bolsas asiáticas mostram quedas na China e Tóquio e Hong Kong em recuperação. Bolsas asiáticas fecharam mistas no pregão desta terça-feira, ainda com retração na China em meio a temores sobre os impactos da onda de Covid-19 no país asiático, tá? O Xangai Composto caiu 1,44%, depois de cair 5,13% ontem. Pequim já iniciou testes em massa da população local e restringiu o movimento em certas partes da cidade, embora tenha registrado apenas 80 casos de Covid desde sexta-feira. O temor é que a capital chinesa, né, Pequim, acabe instituindo um lockdown mais amplo, similar ao que está em vigor em Xangai há mais de 2 semanas. Isso porque as medidas de restrição tendem a desacelerar ainda mais a economia chinesa, afetando a perspectiva de recuperação da economia global, tá? Investidores, prestem atenção nisso, porque esse noticiário, esse temor de desaceleração da economia chinesa já fizeram um impacto razoável ontem. Razoável, assim, para ser bem discreto ali, né? Porque o minério de ferro ontem terminou numa queda de mais de 10%, e os preços do petróleo caíram mais de 4%, muito na esteira dessa desaceleração da economia chinesa. Isso, com certeza, tem que ser acompanhado de lupa pelos investidores, até porque isso afeta diretamente os preços de empresas que são pesos pesados aqui na nossa B3, né? No caso do petróleo, Petrobras, no caso de minério de ferro, Vale e todo o setor de mineração e de siderurgia. Tá? Os preços do petróleo estavam operando mistos agora há pouco, os juros dos Treasuries estavam em baixa, em ajuste, e o índice DXY, que é mede o dólar em relação a outras 6 divisas fortes, estava subindo levemente de acordo com expectativas de desaceleração da economia chinesa. Isso também está no radar dos investidores hoje, tá? Eu não sei se eu tenho mais números aqui do minério de ferro, inclusive, mas sempre vale dar uma olhada, porque ontem isso ajudou a puxar bem para baixo a nossa bolsa, tá? Deixa eu dar uma olhada em minério de ferro. Temos aqui mais uma queda do minério de ferro, é isso mesmo. Na bolsa de Dalian, agora há pouco, o contrato futuro mais líquido do minério de ferro estava caindo 2,53% a US$ 123,60 por tonelada. Tá? Então temos mais uma queda nos preços do minério de ferro, isso na bolsa de Dalian. A gente ainda não tem os números lá de Qingdao, às vezes eles fecham mistos, tá? Mas o cenário não é bom porque essa desaceleração da economia chinesa derruba a cotação de commodities e a nossa bolsa é muito exposta a commodities. Assim como a gente se beneficiou da alta das commodities quando houve os primeiros impactos da guerra na Ucrânia, né? E eu falei, olha, a gente acaba se dando bem num momento logo direto aqui por conta da nossa exposição a commodities. Agora a gente está vendo uma desaceleração da economia chinesa puxando commodities para baixo e isso afeta a nossa bolsa. Então pode ser um start, sim, para que o Ibovespa acabe engatando a sua 7ª queda consecutiva. Mas também podemos ver um movimento de correção, né? A nossa bolsa continua muito barata. A questão ainda é, investidores, na manhã desta terça-feira, o que está acontecendo no exterior e o bom humor das bolsas americanas também pode acabar ajudando. Ontem nós tivemos o Ibovespa caindo mais de 1,5% durante vários momentos do pregão. Depois as bolsas de Nova York melhoraram, o Ibovespa pegou carona com os índices acionários americanos, mas os índices acionários americanos conseguiram reverter o movimento, enquanto a nossa bolsa não. Ela chegou a subir muito pontualmente no finzinho do pregão, mas não foi suficiente para que isso continuasse a acontecer, tá? Bom, para indo para o finalzinho da nossa conversa aqui, galera, depois do fechamento de hoje, teremos mais balanços importantes. A gente vai falar um pouco sobre esses números também mais adiante. E, claro, todos os detalhes dos balanços você vai encontrar no nosso site, no suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias. Hoje aqui no Brasil temos balanços de Neoenergia e Home, depois do fechamento, tá? Indústrias Home. Nos Estados Unidos, agora cedo, nós já tivemos PepsiCo, Sherwin-Williams, HSBC, Warner e UBS. São empresas importantes que podem mexer com o mercado lá. E depois do pregão, no fechamento do pregão, teremos pesos pesadíssimos lá na maior economia americana. Alphabet, que é a holding do Google, General Motors, Microsoft, Mondelez, América Móvel e Visa. Só isso, tá? Vou até repetir. Alphabet, que é a holding do Google, General Motors, Microsoft, Mondelez, América Móvel e Visa. Fique de olho nisso, porque isso já afeta o pregão de hoje e também o pregão de amanhã, tá? E olha, vamos ver mais coisas ainda. Já começaram as aulas, para você que está de olho aqui, já começaram as aulas da semana do Desafio da Renda Extra nas lives com o professor Baroni e com o Marcos Correia, os nossos especialistas de fundos imobiliários aqui da Suno. Se você quiser participar, não perder mais nada sobre esse assunto, dá uma olhada no link que está na descrição do nosso vídeo, que está na descrição do nosso podcast, a Semana Desafio da Renda Fixa. E também tem link para você fazer o download gratuito, 10 livros que todo investidor deveria ler. É um guia de leitura importante. Você clica aqui, faz o download e fica por dentro e tem um guia de leitura importante para as próximas semanas, tá? E olha, antes da gente se despedir aqui, né, de ficarmos ainda mais afetivos, quero destacar para vocês essa matéria aqui do Caderno de Política do Estadão. Isso também pode acabar mexendo com o mercado. Nós estamos há dias acompanhando essa crise institucional entre o presidente Jair Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal que condenou o deputado bolsonarista Daniel Silveira a 9 anos e 8 meses de prisão por conta de ataques feitos à democracia e à justiça. O presidente Jair Bolsonaro, horas depois, concedeu o seu perdão presidencial, foi contra os votos de 10 dos 11 ministros, inclusive o voto do ministro André Mendonça, que foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. Isso criou um climão entre a Suprema Corte e o chefe do Executivo. Nós tivemos mais um capítulo disso no domingo, quando o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, criticou as Forças Armadas, dizendo que elas estavam sendo cooptadas politicamente e que estavam atacando gratuitamente o processo eleitoral. Fez uma defesa do processo eleitoral brasileiro, de sua segurança, de sua transparência. Ele foi respondido por meio de uma nota que inclusive dizia que as acusações que ele fez foram muito graves, uma nota em tom duro contra o ministro do Tribunal Federal. E aí houve quem recorresse dessa decisão do presidente Jair Bolsonaro, apresentaram ao STF, que vai analisar a validade do caso, né? Porque há princípios que devem ser seguidos, mesmo no caso do perdão presidencial. Ele não é livre e irrestrito, tem que seguir alguns princípios, inclusive o princípio da impessoalidade, que alguns juristas têm apontado como o principal problema dessa medida tomada pelo presidente Jair Bolsonaro, e a Rosa Weber virou a relatora desse caso. Aí ontem, no finzinho da noite, na virada da segunda para terça-feira, veio essa notícia de que a Rosa Weber deu 10 dias para o presidente Jair Bolsonaro explicar o perdão a Daniel Silveira. Leio para vocês. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, deu 10 dias para o presidente Jair Bolsonaro explicar o perdão dado ao deputado federal Daniel Silveira. O decreto presidencial foi publicado menos de 24 horas após o STF condenar o parlamentar a 8 anos e 9 meses por ataques antidemocráticos. Em despacho, na noite da segunda-feira, a ministra afirma que o assunto tem, abre aspas, relevância e especial significado para a ordem social e segurança jurídica, fecha aspas. Além da manifestação do presidente da República, Rosa Weber abriu prazo para a Advocacia Geral da União e para a Procuradoria Geral da República enviarem os seus pareceres sobre o decreto. A ordem foi dada em ações apresentadas por partidos de oposição. Ao menos 4 processos já foram protocolados no Supremo desde que Bolsonaro anunciou o indulto. Os partidos Rede Sustentabilidade, PDT, Cidadania e PSOL contestam 2 pontos principais. O primeiro é a concessão do perdão antes do trânsito em julgado, que é quando não há mais possibilidade de recursos. Isso porque a própria defesa do parlamentar pode tentar reverter a condenação. Nesse caso, não faria sentido dar um indulto para uma concessão que ainda, para uma condenação que ainda não transitou e julgado. Esse é o ponto dos partidos. E o segundo ponto é a proximidade do presidente com o próprio deputado, que é seu aliado político, e o que, segundo as siglas, viola os princípios da impessoalidade e da moralidade na administração pública. Vai dar pano para manga ainda, os investidores não necessariamente se posicionam a partir disso, mas com certeza isso faz diferença ali no cômputo geral, porque é mais risco, né? Risco institucional acaba sendo até mais uma pressão de compra de dólar em vários momentos, além dos riscos fiscais que sempre permanecem aqui no nosso radar. tá bom? Galera, obrigado a todos pela audiência, sejam todos sempre muito bem-vindos. Você que está chegando aqui no nosso canal, seja bem-vindo ao Suno Notícias. Temos lives diárias, agora às 9 horas da manhã, nossa Morning Call olhando para frente, e depois às 19 horas com o fechamento do mercado. Aqui no Suno Notícias, você fica sempre muito bem informado, é para isso que nós existimos, tá? E vocês conferem todas as informações em tempo real do que está acontecendo nas bolsas na Bolsa Brasileira e nas bolsas lá de fora, no nosso site, no suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias. Mais uma vez, peço a vocês aqui que deixem o like e que se inscrevam no nosso canal, tá? E você votou na nossa enquete, agora nós já temos os resultados aqui. Eu perguntei, o Ibovespa vai chegar a 7 quedas seguidas no pregão de hoje? Algo que não acontece desde 2016. 73% da nossa audiência disse que sim, que o Ibovespa vai engatar a 7ª queda consecutiva no pregão de hoje. 26% estão mais otimistas, acreditam que o pregão desta terça-feira vai interromper a sequência de quedas. Às 19 horas, a gente descobre quem ganhou esta aposta, tá? Um ótimo dia para vocês, excelentes negócios, muito dinheiro no bolso, muita saúde, e às 19 horas a gente se vê mais uma vez. Obrigado, grande terça-feira, grande beijo, grande abraço, é nóis!